A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que são as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Outra vez a elas, porque eu adorei ouvir, e aquela parte que o nosso capitão fez com que tivessem uma ceia de Natal digna, que acabou por lhes dar problemas, mas eles depois vão contar. Vão contar e vocês vão gostar de ouvir. Isto são objetos de coleção, pronto. Hoje já nos ofereceram outro para juntarmos que aqui, que faltava aqui.
Era do meu marido.
Era do seu marido. Sim, sim.
Tinha uma bandeirinha. Já não tem muito espaço, mas
para nós. Conseguimos sempre. Agora então chegamos aqui, para quem ainda não viu e está a ver pela primeira vez, temos aqui a Revolução. Deixamos a Guerra do Ultramar para trás e chegamos então à parte da Revolução, onde podemos ver a capa original do jornal do dia 25 de abril de 1974, a intentona das Caldas, que se tentou fazer a revolução nesse dia, e este jornal do dia 26 de Abril, este não é a capa original, é uma réplica. O que tem de mais magnífico é esta frase: este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura pela primeira vez. Aqui temos algumas fotografias do fotojornalista Alfredo, que diz ele que teve muita sorte, naquele dia tinha a mochila cheia de rolos, não é? Porque também foi um grande corajoso.
Está a ver o Salgueiro Maia ampliado 14 vezes.
Sim.
Ele dizia precisamente isso, achava que era preciso muita coragem.
Portanto, o indivíduo ver ali uma pessoa aumentada 14 vezes e ter a coragem de disparar, não é fácil.
E ele recusou, e foi detido. E neste momento tinha aqui o seu marido uma granada na mão, certo?
Ele disse que a granada, se as coisas corressem mal, ele fazia explodir a granada, e quando há vítimas, há sempre vontade de continuar a luta.
Sim.
E ali está o livro do Spinoza, no general, que ele dizia que era a Bíblia. Andava com...
Aí era.
Inspirou o pessoal.
Sim.
Aliás, para mim, entre uma consciência de um grupo de, sobretudo, oficiais que vão refletindo de estarmos perante uma atuação militar nos territórios, neste caso nas colónias, penso que é mais através do livro Portugal e o Futuro que é dado mais força, vou dizer assim, como alguém com a patente de general, o Spínola, começa a questionar dentro do regime, começa a questionar até que ponto é que é uma situação que não vai ser possível manter por muito mais tempo. E a questão que ele põe é, bem, isto resolve-se com o problema da Guiné, que é o mais complicado, e, portanto, o resto fica tudo como está. Dois motivos. A Guiné, porque nós conhecemos pessoalmente, não tem dimensão, não tem atividade económica, nada que seja relevante para manter e estar a gastar dinheiro na defesa daquele território. Enquanto Angola e Moçambique, não só por isso, como também tudo Angola, mas já havia uma povoação, vou dizer assim, de, neste caso, de continentais, já a residir tanto em Angola como em Moçambique, e, portanto, para além do aspecto económico, havia essa força para se manter. Portanto, Portugal e o futuro vem questionar um bocado como é que se há de resolver, como é que é uma situação que não vai ser, não vai ter muito mais tempo, não é? Pronto, isso. E, portanto, toda uma... Há outra questão também. Lembro-me da altura se ter falado da questão dos milicianos e membros do quadro estarem mal pagos em relação a outros, portanto...
Não é, como havia falta de oficiais, já, não era? Da academia, eles iam beneficiar esses do quadro permanente.
Sim, do quadro permanente.
E era, ultrapassavam até oficiais de carreira. Sim, portanto, sim. Aí começou realmente...
Também um mal-estar.
Internamente,
não é? Pronto.
Eu acho que foi isto. Foi um tempo profissional, levou-os a reunir, a contestar aquilo. E, por outro lado, começaram a ver a situação da guerra e do país. Isto tem que ter um fim.
É justiça,
e tem que ser a tropa. É que tem que acabar com isto.
Para mim são estas
era mais ou menos
questões.
A conversa dele, às vezes, com os meus tios, quando tinham um tio que estava um bocado a falar de política.
Sim, sim.
E realmente tem que ter um fim, isto não pode continuar. E era a tropa, não é? Já tinha havido várias tentativas, não é? Não conseguiam. Portanto, só a tropa é que poderia resolver o problema da guerra. Porque o Estado Novo promoveu a capitães, é isso é que me
sim.
Custa imenso aceitar. Os rapazes estavam na universidade e de repente eram capitães e iam comandar companhias, não era?
Mandar companhias.
E depois não agiam como deve ser e vocês iam.
Só iam comandar companhias depois de terem feito a tropa. Eles já tinham feito a tropa, tinham saído e depois eram convidados para fazer o tirocínio. Nós na companhia tivemos lá pelo menos dois indivíduos a fazer o tirocínio de pré-capitão para virem e depois irem mandar companhias. Isso é que depois chegavam e o vencimento era o mesmo.
Ah.
Na altura não havia escalões, não havia nada disso. E a revolta precisamente dos capitães em parte foi acabar com a guerra e também porque os milicianos estavam a ocupar o lugar dos que estavam no quadro.
E não, porque, pois, como havia poucos capitães, poucos oficiais da academia, não é? Como eu costumava dizer, antes da guerra, havia muitos candidatos à academia. De determinadas famílias, era chique, era fino ir para a academia militar. Começou a guerra, o tipo de gente que ia para a academia já pertencia a outra classe, não é? E pronto, com a guerra não chegavam, tiveram que utilizar outras, que eu acho que era uma grande violência, porque à partida muitos não teriam vocação nenhuma para andar lá aos tiros, não é? Acho eu, não sei, para lá os tiros.
Mas chegou agora o momento da rendição no quartel do Carmo, onde estava alguém de vocês? Estavam lá também?
Não.
Então onde é que estavam nesse dia?
Eu estava a trabalhar. Quando ouvi no rádio e ouvi o nome de Salgueiro Maia e aproveitei, mandei um telegrama, que era o que se podia fazer na altura. E a resposta, eu estava na Caixa Geral de Depósitos em Belmonte, na altura. E está ali a resposta que ele me deu ao meu telegrama. Ali fixado. O meu telegrama, epá, só felicitá-lo pelo facto dele ser um dos envolvidos no 25 de Abril. E a resposta dele é que, e diz ali, quem quiser ler, que ele finalmente tive a oportunidade de me vingar por tudo quando passamos na Guiné.
Mas foi que nos leia um bocadinho da carta, pode ser?
Eu não consigo ler a carta toda, porque ela tem fotografias à frente. Eu tenho a cópia dela. Tenho, mas tenho em casa, não trouxe.
Eu não sei se nós temos ali também no arquivo. Estava a professora na Tércia a contar.
Ah, mas
que
este tem é interesse nenhum.
Não,
é que eu as coisas que arranjava, armas, que há cá muitas, mas ainda não estão expostas. Armas e tudo o que ele encontrava, ele juntava lá em casa. Era uma espécie de um mini museu.
Sim.
E quando lá iam pessoas a casa, ele ia mostrar e dizia quase sempre assim: a única coisa de que a minha mulher gosta é a do megafone. Eu nunca me manifestei, mas ele lá percebeu.
Possivelmente estas serão as tuas botas.
Provavelmente, eu tinha lá na arrecadação, tinha lá dois pares de botas e uma vez passou lá uma pessoa da Câmara e eu mandei
sim,
botas.
Essas
também
eram.
Mas ele
acertou, até se eu gostava especialmente do megafone?
Ah, também realmente gostava, porque foi o megafone. A primeira imagem que eu vi na televisão foi ele com o megafone, porque eu tive muito tempo à frente da televisão que não dava imagem, só dava a música, que é aquilo que ficou conhecido como a marcha do MFL, e de repente aparece a imagem, e estava ele com o megafone, e eu lembro de ter dito assim: tinha que ser. Que eu não fazia a mínima ideia que ele ia lá aparecer.
Mas ele já tinha ideia de fazer um museu, ele andava a aguardar.
Ele sempre gostou de museu. Ele gostava. Ele ia a Beirolas, que acho que é lá um sítio onde... tipo, sei lá, armazém, não é bem o termo, não me ocorre outro, onde havia coisas, e ele tentava adquirir. Ele na escola prática fez um museu. Eu há dias fui lá com uma jornalista espanhola do El País, queria muito ver a escola. Eu há muito tempo não ia lá para dentro, eu ficava então. Olha, até chorei, porque aquilo está tudo degradado, mas ainda lá está numa parede, em azulejos, Museu Salgueiro Maia. E o museu que ele tinha... Agora acho que é diferente, os museus só põem algumas peças, não é? Mas ali não, tudo o que ele tinha estava exposto. Portanto, era um ginásio cheio de coisas. Outro cheio de motas, arreios dos cavalos. E depois havia outra sala com documentos, a história da cavalaria. Antes de estar em Santarém, teve em Torres Nova, de não sei o quê. Portanto, ele gostava. E tudo para ele era útil. Ele às vezes mesmo lá em casa guardava coisas. Eu não sou tanto assim. E ele assim, vês que deu jeito de guardar?
E há muitos objetos dele aqui neste museu?
Há alguns. O mais é... são armas. O mais valor são armas. E isso é para ir para outra sala. E aquilo exige segurança. E tem sido muito difícil porque com armas são complicadíssimos. Acho que a Câmara tem feito um grande esforço. Mas ele tinha, por acaso houve um lápis meu, porque cada arma tinha um livrete. Olha aí, mais, já vi. Cada arma tinha um livrete e eu, quando foram buscar as armas, esqueci de dar os livretes. Então a Câmara andou a tratar de tudo. Portanto, elas, só quando ele morreu havia três ou quatro que eu não tinha livretes. O tribunal, nós civis não podemos ter armas militares. E, portanto, foram lá do tribunal e tal, depois recolheram e a escola prática ofereceu-se para guardar as armas. E por aí é que eu sei que havia três ou quatro que não tinham. E, mas pronto, resolveu-se. Mas depois não, acho que não foi fácil para a Câmara.
Qual é para si o momento mais emotivo deste dia?
Foi esta, ali no Carmo, depois, saber como é que as coisas iam. Estava em casa? Não, estava em casa. Não, eu fiquei em casa, sabia. Não sabia que ele ia para o Terreiro de Passo, não é? Isso, o plano de operações, não sabia. Mas eu ia dar aulas, fui à mesma para o liceu, já sabia, mas que andava a tropa na rua, não é? Mas eu fiz como se fosse a coisa mais natural desta vida. Fui até ao liceu, depois veio o senhor reitor a dizer: não há aulas, porque tivemos ordens para fechar o liceu. Depois fui para casa e pus-me à frente, à espera que a televisão desse notícias.
Quando é que a Ana Terceira se juntou à televisão?
Foi depois no outro dia, ao pé de Cavalaria 7. Fui lá com uma amiga minha. Eu lembro que foi junto no exterior da Cavalaria 7. Eu lembro que lhe dei um abraço e ficou na minha memória a imagem de um senhor que ia a conduzir uma caminhoneta e eu achei que o senhor, o sorriso, estava a partilhar da nossa alegria. Ficou-me esta imagem. É assim. Mas olha, eu costumo dizer, com qualidades e defeitos, ele é mais conhecido pela história do 25 de Abril. E ainda por cima teve a infelicidade de falecer, mas ele era especial, era uma pessoa muito empática. Ele ia ao encontro das pessoas, dos amigos, quando via que era útil ele ir dar um parecer ou sugerir qualquer coisa, não sei o quê, ele ia, às vezes, mas achas que a pessoa está interessada? Ele ia mesmo. Sei lá, um amigo meu ia fazer uma casa e disse, vou dizer onde é que ele tem que comprar as coisas, que é mais em conta. E eu dizia, ele não vai estar interessado. E não estava, porque o meu amigo era um bocado comodista, é, felizmente está vivo, e portanto fez de empreitada. Não foi o meu caso, fomos comprando os materiais e fazendo. E quando fiz a casa, por exemplo, eu gostava de uma casa em L, porque na altura tinha um vizinho que era desenhador e tinha a revista Decoration e havia casas francesas em L. Ah, eu gostava de uma casa em L. E ele disse-me assim, quando me explicares porque é que queres uma casa em L, talvez se faça, porque ele na escola, naquela altura, tinha umas funções que ele dizia, sou uma espécie de governanta na escola. Portanto, ele tinha um bocadinho a noção do custo das obras. Ele dizia, quanto mais ângulos e mais telhadinhos uma casa tiver, mais cara fica. Ah, pronto, como eu nunca justifiquei, a casa não teve ela. Mas ele às vezes ia mostrar que o desenho foi feito por ele, eu ia armando a mobília e tudo. Então tenho uma varanda um bocado larga. Ele dizia assim, a minha mulher queria uma casa em L, fiz-lhe esta varanda larga.
Rabinho do L.
É o Rabinho do L. Chama graça ao pormenor.
Era um líder nato e, no entanto, escusou-se a ser líder de político.
Pois, mais político, pois.
Porquê que acha que isso aconteceu?
Porque eu acho que... Não tinha jeito para ser político. Eu acho que os políticos às vezes andam um bocadinho na corda bamba. E ele não era... Não, ele estava bem, era realmente no sítio onde estava, embora depois tenham corrido com ele, não é? Como comandante, uma pessoa cheia de energia, cheia de vida. E depois mandaram, por exemplo, aos Açores, onde ele dizia, tenho uma secretária enorme e não tenho trabalho. E eu tive a ocasião, porque fui lá também passar umas férias, e foi aí que ele aproveitou, já estava matriculado no curso das Ciências Sociais. Pronto, eu mandei para lá apontamentos e tal, e ele aproveitou para estudar. Assim. É, estes sentimentos que às vezes as pessoas têm pelos outros dá origem a estes comportamentos de empurrar. Inveja é muito terrível, é muito feio. E até porque o meu marido, ele podia, sei lá, armar-se, mas não, ele queria passar despercebido. Que é, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, eu lembro dele contar. As pessoas fizeram, sei lá, campos de futebol, fontes, não sei o quê, e faziam pedir ajuda à escola, ou para fazer um desaterro, ou outra coisa qualquer. E chegavam à escola e perguntavam pelo Capitão Maia, porque era o único nome que eles conheciam. E o meu marido achava, se calhar os outros sentem-se um bocado magoados, porque, mas ele não tinha culpa, só isso. Ele depois passou a ser Salgueiro Maia, ele era só o Capitão Maia, que eles trazem, não é? No peito. Porque havia lá um outro oficial de cavalaria, um bocadinho mais velho, que o apelido era Governo Maia. E então o meu marido dizia assim, não, eu ajudei a derrubar um governo, e portanto, para não se confundir, passou a ser Salgueiro Maia. Pois, passou a usar o Salgueiro Maia. Pois, não sei se no 25 de Abril chamavam Salgueiro, era mais Capitão Maia, mesmo na entrevista era Capitão Maia, Capitão. E eu, quando o conheci, era sempre o Maia. O nome era Fernando José, eu depois tive muita dificuldade em tratá-lo por Fernando. Para mim era o Maia.
Ficou complicado.
Era difícil, não é? Só habituou-se.
Os militares é sempre assim, é sempre o apelido.
O apelido, pois. Deixa eu ver.
Ser bem reformados, a ser bem formados.
E recusou todos os cargos.
Tenho essa cassete gravada ainda, cassetes VHS.
Aquela foi a primeira entrevista que ele deu.
Passado uma semana do 25 de Abril, professora Ana Tércia, não querendo ser indiscreta e só me responde se quiser, tenho curiosidade de uma coisa. O seu marido foi convidado para tantos cargos importantes e políticos e recusou todos. Mas como esposa dele, na altura, queria que ele aceitasse, não. Estava do lado dele, não. Sempre apoiou a posição dele.
É? Não.
Está.
ao lado de um grande homem, está sempre uma grande mulher.
É, sou muito grande, não se nota.
Mas então a professora Ana Tércia sempre concordou com a postura dele.
Sim.
Sim. Ele nunca fez a revolução com nenhum objetivo.
Eu só uma vez lhe disse assim, em Santarém, não é? Aqueles problemas todos que nós conhecemos. Tu é que davas um bom presidente da Câmara, mas era só em termos de fazer obra. Sim. Não era de entrar em guerras partidárias, nessas coisas.
Eu, a história de fazer
só
obra
nesse aspecto.
Na Guiné, e o Afonso está aí, sabe? Nós estávamos num destacamento e havia outro destacamento, outro aviamento, que salvo erro, era João Landim, era o outro.
João Landim.
O outro ao pé de
Capunga,
perto de Consolação, de um lado.
Então era Consolação, Consolação
era, estava que esteve lá o Queiroz.
Estava a ser construída mais tabancas. As tabancas eram construídas com azogues, no fim de contas era palha misturada com barro, tudo molhado, e aquilo tinha umas formas, era posto ao sol, que no fim de seco eram os nossos tijolos, era o adubo. E o...
tabancas é o quê?
A tabanca é a casa.
É como a cubata
desse género. Pronto. E o que é que sucede? Aquilo parecia a quadra da Real Santo António como o Marquês de Pombal. Tudo bem organizado, alinhado. Vou dar aqui um exemplo. Se vemos que aqui está uma tabanca, ali outra, e aqui está um espaço, o que é que faziam? Punham canas, depois cortavam, tendo a altura de 1,5 m, tudo certinho, tudo em liadas, e era este espaço ao pé da tabanca, era um espaço de utilização comum. Mas para não estar tudo à vista na rua, já estava tudo dividido, era o que estava a ser feito. E o Maia, uma altura, chamou-me e disse, olha, tens que ir pôr mão naquilo, porque andam a faltar chapas e ripas, porque uma coisa é as paredes, e depois o teto era feito com cibos. O cibo é a madeira da palmeira cortada, fazer os troncos maiores, e depois punham ripas e depois punham a chapa de zinco. E andava com uma equipa de carpinteiros a pôr as ripas, a pôr as chapas, para eles ficarem com as tabancas ou com as cubatas, como queiram chamar, devidamente em ordem e tudo organizado. Portanto, vamos dizer que era um aldeamento novo, estava ali a sair, devidamente organizado. Só que havia um problema que era, quando estava, contava-se as ripas e as chapas, já sabia o que era a área toda a mesma, chegava-se ao fim, faltavam 10 chapas, 20 ripas, mas porquê? Estava tudo marcado, o que é que aquilo faltava? Tudo contado. E só para dizer o quê? Que eu disse ao Salgueiro Maia, assim, olha, isto não pode continuar, a gente nunca mais acaba isto. Eu chamei o chefe da banca e disse, olha, esta tabanca não vai ser acabada. Andam a roubar chapas. Pronto. E no dia seguinte pôs outra vez chapas, tudo para fazer uma nova, e daí para a frente deixou de faltar. E porquê é que eles retiravam essas chapas e essas ripas? Porque as tabancas tinham janela e porta, e como não faziam as janelas nem as portas, o africano queria era ter alguma chapa e alguma ripa para ele depois fechar, não sei. Isto para dizer que, para fazer este trabalho, eu falei na altura com o Salgueiro Maia, isto é para ter o enquadramento da pessoa, como é que as coisas podem ser feitas. Nós íamos, por exemplo, às 6 da manhã, mas se calhar 11:30 vinhamos embora, porque o calor era muito. E eu disse, os homens, para dar algum rendimento, precisam ter condições. O que é que quer? Eu quero uma arca, aquelas normais, militares, que leve cerveja, água e uma chance. Porque ninguém vai aguentar das 6 até ao meio-dia sem comer e perante este sol. E a combinação foi, eles às 6, às 9 paravam para comer uma bucha e ao meio-dia vinha-se embora, assim, meio-dia. Acabou-se o aldeamento, isto porque a gente sentia por trás o apoio de alguém que mandava, e que nos dava essa capacidade para resolver os problemas. Para ele era como resolver os problemas e não protelar os problemas. Esta era a mensagem que dava. Só para concluir, há bocado a jovem pediu, que é outra parte humana noutro contexto. No primeiro Natal, nós fomos em julho de 71 para a Guiné, no primeiro Natal nós estamos numa terra que se chama Rua, não é por acaso que o carro de combate que ele vai para o 25 de Abril tem o nome Pula, foi o último quartel onde a gente teve na Guiné, ou melhor, quando chegamos à Guiné fomos para Pula, e nesse primeiro Natal, chegamos em julho, 6 meses depois há um Natal. E nós estamos agregados a um batalhão que é de infantaria connosco. Portanto, é um comandante que é superior ao Salgueiro Maia, que é só capitão. E uma situação que nós sentíamos muito, que era estarmos isolados, fora do contexto, não ter a família connosco. Os perigos do dia-a-dia, numa situação, num território bastante complicado em termos de patrulhamentos. A Guiné tem uma mata muito densa e, portanto, é dificuldade em nós podermos progredir no meio dessa mata. Portanto, perigo acrescido. Isto para dizer que, num contexto destes, um aspecto mais relevante é ter uma companhia unida no seu todo e ter um líder que seja aceito sem se impor. Esta particularidade é importante porque chegamos ao primeiro Natal, ele reúne com os graduados e diz: estou a pensar que é o primeiro Natal, diz muito às pessoas por estarmos aqui isolados, vamos procurar fazer um convívio o mais simples possível, a companhia não tem fundos para estar aqui a gastar muito dinheiro, e ele sugere o seguinte: há pessoas que vão receber, por experiência própria, há pessoas que vão receber alguns bens de Portugal, um que é o chouriço, o outro é o tocinho, o outro que é o queijo, o outro é uma garrafa de aguardente, é o que se... E então a minha ideia, se estiverem de acordo, é, antes do Natal, uns dias antes, por uma questão de segurança, porque na véspera podia haver ataque, nós vamos caçar aí uma ou duas gazelas no mato e vamos fazer um prato normal, espirovaco mesmo, vamos estender as mesas todas aí no largo, vamos estender as mesas todas à noite e vamos dar o jantar como sendo jantar de Natal, é surpresa. Portanto, fica só no meio da companhia e ficou. Vamos dizer aos soldados também que, se querem partilhar isso, vamos deixar o egoísmo e vamos cada um trazer o que tem em seu poder. E assim foi. Só que a relevância disto, para além do espírito de grupo, de união, na altura que é o contexto onde isto se é feito. Estamos a imaginar duas árvores muito grandes, chamamos em ponteiro. Estamos a ver 3 ou 4 luzes, que não são luz elétrica, são luz de à base do petróleo, outra coisa assim. Estamos a ver uma mesa toda comprida, grandes tabuleiros, que vieram do forno com a batata aos quadrados e com os bocadinhos da gazela, servido em cima da mesa, e depois, no intervalo, o pão, o chouriço, o queijo, etc. Esta imagem retém esta imagem, porque de facto parecia um banquete de reis, mas sentimos que aquele espírito de grupo estava ali presente. E isto, só para concluir, desse espírito de grupo reflete que nós, nesse quartel, quando havia ataques na mata, era preciso ir em socorro dos camaradas que estavam a ser atacados. E nós tínhamos o pessoal que estava de prevenção, que chamávamos piquete. E nesse dia que havia um ataque, fosse o batalhão a estar de piquete, bastava uma ordem do capitão dizer para 2 indivíduos, condutores do Unimó: preparem-vos o Unimó, chegar à à parte do, onde dormem os, à camarada, onde dormem os soldados, e dizer, vamos sair para apoiar os nossos colegas que estão a ser atacados. Nós não estávamos de prevenção, saíamos primeiro do que o piquete oficial que via sair. Portanto, isso só era possível com alguém que liderava e que era uma liderança assumida, mas também consentida no sentido de que naturalmente a gente fazia isso. Portanto, esta é a figura, é a imagem que pessoalmente eu lembro e relembro em todos os momentos de vida, que marcou para todo o centro, que era jovem na altura, nós éramos jovens, e que nos marcou como, meio, como forma de ser, de estar e inseridos na comunidade. Quer dizer, eu digo sempre que o espírito grupo, para mim, tem muito marca da Guiné, tem muito marca do Meia. Quer dizer, é isto que relembro, a figura de ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que, se calhar, na vez, nunca fez tudo bem, mas era preciso resolver e ele tinha o poder de decisão. Era preciso resolver, ele tinha o poder de decisão. E isso marcou.
Menos para o cancro, era o que ele dizia.
Lembras-te numa
dessas saídas? Mas já agora contava o resto. A reação do batalhão? A reação do batalhão ao jantar do Natal?
O Aferes tinha saído e fiquei a liderar o primeiro pelotão. Que, só para concluir.
Depois,
a
concluir-se da parte depois da repressão por causa
depois
festa.
Desse Natal, o comandante chama o batalhão, chama o capitão Salgueiro Maia e diz: você provocou uma insurreição, entre comas, do meu pessoal, porque você deu-lhes uma mala, você um jantar desses, não sei o quê. Ele apenas disse: não gastamos fundos nenhum, foi tudo utilizado com recursos próprios. Foram as pessoas que quiseram colaborar e pôr em cima da mesa o que tinham recebido e, portanto, não houve nada. Foi apenas uma comemoração de uma data e com o espírito grupo todos foram unânimes em querer estar presentes porque não tinham caos familiar. Talvez um mês depois, a nossa companhia, que tem 4 pelotões, 3 pelotões vão para uma zona, o meu pelotão vai para outra, é desmembrada a companhia, como reflexo dessa atitude que ao comandante do batalhão não agradou. Ninguém faltou ao respeito a ninguém, foi a solidariedade entre todos que foi isso que teve no nosso espírito, a presença de grupo numa época festiva que nos dizia muito, era o primeiro Natal, e os outros diziam, mas nós estamos cá no segundo Natal e nunca tivemos nada parecido, nada que pudesse ser um cadete. Isto, estas imagens marcam-nos.
Olha, falaste aí nos piquetes, que nós, não sei se vocês estão recordados de uma saída que foi preciso a companhia sair em socorro de um pelotão qualquer durante a noite, que estava a ser atacado e o pessoal já estava na cama. E então, quando o Salgueiro Maia pedia 10, oferecia-se a companhia toda. Claro que não podiam ir. E em que houve uns homens, ali o Jorge, não sei se recorda, uns homens que calçaram as botas em cuecas e arma a tiracol e foram para os unimogos, outros em tronco nu, outros vestidos, e foram em socorro dos homens. E quando chegou ao quartel, o comandante vira-se para o Salgueiro Maia e diz: nunca mais quero que os homens saiam mal uniformizados do quartel. Prioridade.
Eu cheguei a sair da minha cama e uma só na minha cama praticamente nu. Praticamente nu. Só tinha tempo. A primeira coisa era pegar no cinturão, os carregadores e a arma. E ia para o buraco do esgoto. Estive no buraco do esgoto. Mas não fui eu, fomos muitos. E era para defender a nossa pele. Era só para defender a nossa pele. Não era para mais nada. Eu não estava ali para ganhar louvor, não estava ali para ser o herói, mas defendia-me a mim e os colegas estavam lá. Tinha que ser. Por isso é que eu digo.
às vezes perguntam, não tens medo? Não, eu tive um comandante, Salgueiro Maia, que me fez perder os medos todos. E é verdade, não é mentira, é verdade.
Como é que o senhor se chama?
Joaquim Jorge. José Joaquim Jorge. Mas lá era conhecido por Joaquim Jorge.
JJJ. E o senhor?
Afonso.
Primeiro, o diploma da licenciatura e pós-graduação que Salgueiro Maia tirou depois do 25 de Abril. Esta, a única condecoração em vida, certo, professora Ana Tércia? Todas as outras já são póstumas. E é que sofreu as consequências por recusar os convites para os cargos para que foi convidado e foi castigado.
Que ele pediu ao Vítor Alves, que era ministro da Educação, dar apoio a um senhor que tinha um grande projeto lá para o cartaz e construir um infantário assim grande. E foi lá com o Vítor Alves. Era as comemorações do 25 de Abril, eram, naquela altura eram no Teatro Rosa Damasceno, uma coisa assim muito formal.
Sim.
Eles estavam lá no palco, Rosa está ali o Arnaud, está a Pinta Silgo, a Maria Dolores Pinta Silgo, está aquele senhor do PSD, que agora não me lembro o nome dele, que era de Santarém, parece-me, está o, como é que ele chama? O escritor,
o José
Saramago, está o Vasconcelos. E aquele senhor que era advogado lá em Santarém.
Que é do lado direito.
Sim,
Leitão.
E depois aquilo, nós entrávamos, depois as pessoas batiam muitas palmas. E eu não gosto nada destas rotinas. Eu já andava a ficar farta daquilo. Parece que entrávamos ali de propósito a ver palmas.
E o senhor também não devia gostar.
Não, depois mudaram. Estas comemorações eram muito...
Formais.
Nestas conversas, tinha interessado, claro. Mas era assim muito... Eu não gosto.
Agora, são gostos. Temos então aqui as condecorações
postas. Esta é outra,
esta aqui
é o meu filho e a minha
esta
filha.
Esta já foi atribuída em 2016.
Pois, esta foi
pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Querem dizer qual é, por favor?
A Grande Cruz do Infante Dom Henrique, que é considerado o mais elevado que há em Portugal.
Esta foi do Dr. Mário Soares. Foi no dia das Forças Armadas. Um campo da Força Aérea, pé de Sintra.
Dois meses após a sua morte.
Exatamente.
Aí é que ele ficou herói.
Olha, ali está o Mário Viegas. Isto foi nos 20 anos do 25 de Abril. O José Niza, que foi o autor daquela música e depois da música, do poema, pelo menos. Foi um poema que ele fez, dedicou à mulher, quando estava na Guiné, disse-me ele. Ele era quase meu vizinho. E ele organizou as comemorações dos 20 anos. Foi ao pé da Escola Prática e foi lá o Mário Viegas, disse ali umas coisas, não me lembro já, e atirou com um papel. E o Mário só estava sentado ao pé do Mário e disse, oh, agora atirou com o papel.
É especial, Salgueiro Maia em família, pronto. Com as suas crianças namorada, ainda em bebês, a sua namorada, o dia do seu casamento.
Dois cavalos.
E infelizmente o relato da sua doença, não é, professora Ana Tércia, que conseguiu superar o primeiro problema oncológico, correu tudo bem.
Pensavam que tinha corrido bem. Estavam lá na primeira operação, foram lá vários médicos que tinham sido colegas na academia. E foi um médico que era do IANES na altura. E ele entrou no elevador e a despedir-se de mim, disse parabéns, minha senhora. Convenceram-se que
estava tudo bem.
Por isso eu digo, se ele tem feito quimioterapia, estava lá uma enfermeira que disse, senhor Major, os médicos não aconselham, mas a experiência diz-nos que se calhar era melhor. E em Santarém já se faz. Lembro-me desta conversa. E ele já em Londres, andava lá no quarto, já mal, já deitava tudo fora ao comer, e disse assim em voz alta que eu ouvi, os gajos enganaram.
Sabe que, coincidentemente, a minha mãe foi diagnosticada em 1989 com cancro nos intestinos. Passou por essa altura a mesma coisa também, mas depois também não sobreviveu. Ela ainda foi a Londres. Vocês ainda estudaram a hipótese, não foi?
Eu fui a Londres, mas quer dizer, naquela altura já não valia a pena. Eu recusava sair porque eu achava que naquela altura já o que se passava em Londres ou em Barcelona, não sei o quê, sabiam cá, não é?
Sim.
O que eu me lembro é que em Londres era um hospital, acho que de uns árabes, era um hospital, uma coisa rica, eu sei que a Imenta Ele estava lá num quarto e eu vi lá em menta até lagosta tinha. Nunca lá comi. Mas ele entrava para fazer radioterapia. E até reparei numa coisa. Portanto, naquela zona onde faziam a quimioterapia, etc., os médicos vinham à sala ter com o doente, não é como cá, que às vezes, agora já talvez seja um bocadinho diferente, mas os médicos vinham. Mas onde eu queria chegar é, a única pessoa que eu achava que estava com ar doente, com uma cor de doente, era o meu marido. Todas as outras pessoas que lá entravam não tinham um ar doente. Estavam a ser socorridas. Mas eu só lá é que soube como é que foi a evolução da doença, porque ele nunca me contou. Está a ver? Porque ele, quando foi para a operação, disse-me sempre: tenho um pólipo nos intestinos e, como é grande, tem que ser uma operação mais complicada. E eu disse ao Fernando: conta-me a verdade. Ele repetiu tudo com as vírgulas todas no mesmo sítio. Porque ele dizia sempre: não digo a Ana Terce.
Queria proteger.
Queria, pois. E foi assim. Olha. Se lá vi.
Ali naquela fotografia.
Isto era atrás do liceu onde eu dava aulas.
Estava doente já, naquela foto ou não?
Nesta foi ele que me pediu para eu tirar, que era para ver, para mostrar as cicatrizes. Sim, sim. Que ele fez a operação. Aquela era na casa do Martinho. E aquela era num monte, que era de uma senhora nossa amiga, que nós chamávamos a tia Susana. Tínhamos um grupo e fomos para lá. E ele resolveu estar a apanhar a azeitona. E aquilo ali, no campismo, nós íamos todos os anos ao estrangeiro, mas quase sempre com tenda. E então, cá fora na tenda, o pequenito João Damásio, que agora já tem 50 e tal anos, o pai e a mãe também lá estava.
Quantos países assim em férias?
Então, a Espanha atravessávamos à noite por causa do calor. Depois foi França, foi à Suíça, fomos à Holanda, fomos à Alemanha, fomos à Suécia, fomos à Dinamarca, fomos à Noruega, de carro. Fomos de avião à Grécia e à Turquia e fomos de avião à Roménia e à... Ai, agora nunca me lembro da outra. Pé da Roménia, como é que se chama?
Não
é
a Croácia? Não.
Bulgária. Bulgária. E fomos ainda de carro a Pompeia. E fomos ao Mónaco, claro. Fomos à Áustria, fomos a Viena, fomos à Itália. Depois fomos a coisa bem e tal. Não, mas eu queria dizer, fomos a Veneza até duas vezes, a Florença, e uma vez fomos a Pompeia, de carro.
Os dois que gostavam de viajar, ou era mais
um? Dois, nós e mais dois amigos, que era o outro amigo, tinha sido oficial em Bissau e era o responsável pelas comunicações. Era o tal que o meu marido instalou um telefone daquele de manivela na minha casa e outro na casa dele, e depois o fio atravessava a rua. E ele era o responsável em Santarém, lá da PT. E então, ele estava na Guiné e numa coluna as comunicações não correram bem, e o meu marido foi lá ao gabinete dele protestar que a coisa não tinha corrido bem. Depois fez outra, como é que se chama? Outra coluna, as coisas correram bem, e ele foi lá dizer que sim, senhor, que já estava a correr bem. E nós tínhamos comprado um andar em Santarém, que fomos a ocupar no dia 1 de julho de 1974, que foi quando o andar já estava pronto. E quando fizemos a mudança, esse casal tinha arrendado lá um andar. Ele reconheceu e tal. Ela também era professora. E começámos a ser amigos. Começámos todos os anos a ir passar férias juntos. Então, para aí, em janeiro, tem uma senhora. Em janeiro, o meu marido pegava aí num caderninho, íamos à casa deles, que eles entretanto compraram um andar do outro lado da rua, sem ser bem em frente, então o meu marido ia lá combinar onde é que era o passeio naquele ano. Pronto, vamos a tal sítio, então saímos às tantas, Parque Campismo aqui, tal, tinha ali tudo planeado e só podíamos levar uma malinha das tais que ele deu, que a companhia dava aos militares, que era assim, a maior era deste tamanho, mole, com um fecho.
Eu acho que eu ainda tive essa mala.
Não a tenho. Havia ainda uma tive, ainda assim, tive. E uma creme. Aquela creme pequenina era para os quatro. Só podíamos levar umas calças de ganga ou duas, não sei. Quer dizer, não ia nada à mostra. porque ele, naquela altura os imigrantes estavam um bocado mal vistos ainda, não é? Infelizmente iam lá, então para Paris, ele não queria nada à mostra para que os portugueses não fizessem, mas achassem mal visto, tínhamos a matrícula por fazer Portugal, não é? E pronto, ele depois é que nós chegávamos a um parque de campismo, eles começavam a montar, eram duas tendas de metro e meio, e eu e a minha amiga Helena, que faleceu ano passado, enchíamos os colchões da praia, que eram, serviam de base ao saco de dormir. Pronto, levávamos um fogareirinho, no princípio era tudo muito caro para nós, um café cá custava, parece-me, 6 escudos, lá custava 20. Eu disse, eu tenho que deixar fazer o campo, senão não havia café, não é? 6 passaram 20. E era tudo muito caro, então levávamos um fogareirinho daqueles pequenos a gás, um fervedor, e, que era para o leite e para a sopa que nor dos pacotes, levámos até uma gelada, depois já nos habituámos e já havia lá os hipermercados, cá não havia nada, não é? Tudo para nós era uma delícia. Áreas de serviço, para nós, que luxo, quer dizer, era assim, foi de muito bom. E depois íamos para a praia ainda, todos os anos isto. E em 91, que ele morreu em 92, já estava bastante doente, ainda fomos outra vez à Holanda, ainda atravessámos uma pontinha da Alemanha, onde eles até compraram cigarrilhas. Ele até levava aqueles medicamentos da osteo... Da
homeopatia.
Homeopatia, que ele, uma amiga, disse, ah, toma, não sei quantos. E ele até gozava, tomava aquilo, mas ia gozando com aquilo, como quem diz. Isto não vale nada, mas pronto. Ele tinha pistolas também. Agora, armas antigas tem muitas, pois. Armas tem muitas e... Olha, uma vez vim cá para um senhor que fez o projeto... Ah, pois. O senhor que fez o projeto, que apareceu ali no filme, não é? Como é que ele se chama? O professor. Ele, uma vez pediu-me para eu vir cá, porque estavam cá as armas encaixotadas no cofre da Misericórdia. E trouxe um ex-aluno que percebia de armas. Porque ele queria saber como é que ia arrumar aquilo. E cada vez que saía uma arma do caixote, abria o outro, o senhor que percebia, abria a boca de espanto, claro.
Mas agora vamos ver ali no paiol só.
É só, pois.
Mas estas eram da coleção do Salgado.
Era, mas tem muitas, que são as telhas. Eram 7 caixotes que eu tinha a seguir à morte, como nós não podemos ter armas militares, a escola prática ofereceu-se para guardar as armas.
Sim. E esta é a espada do meu casamento.
No dia do casamento,
dia de casamento. Não, a farda não era esta, a farda era a número 1, que era emprestada, mas a espada foi esta, a número 1 é azul e preta, é uma coisa.
Mas não dançaram com a espada, pois não?
Não.
Abriram o baile com a espada?
Não, pois o baile não é como agora, o meu filho casou há pouco tempo e as coisas estão completamente... O casamento foi em Minde, que é a terra da minha família. Eu sou, quer dizer, não nasci lá, mas é como se fosse. Depois o almoço foi em Fátima. E depois a bailação foi em Minde, em casa de uns tios. Tinha uma vivenda com um espaço grande, já sem vestido de noiva. Com vestido de seda natural, que eu do vestido ainda tenho uma blusa, ainda ontem mexi nela. Que me serve lindamente, fiz uma blusa.
Tenho dito. Poucas se podem gabar disso.
Como?
Das coisas do casamento te serviria ainda passar tantos anos.
Serve? Faz uma. Aliás, o do batizado da minha filha, ainda visto. E outro dia vesti a saia do batizado do meu filho. A parte de cima já dei, mas a saia ainda vesti. Então. É. Isso é outro documento que está meio escondido. Isto é na escola prática. Ah, esta fotografia é uma que anda muito por aí. Não, quando foi a... Quando o senhor Presidente Marcelo deu condecorações a militares do 25 de Abril, na sala onde aquilo foi, que eu não sei onde é que foi, aparecia esta fotografia. Esta ou uma parecida? Isto foi um desfile em Santarém, já depois do 25 de Abril. Foi lá o Ianas. Ele estava até com febre, estava com um amigo da Lite. E é um desfile naquela rua da PT, dos Correios.
E Itália, a torre da
estavam a
da
construir.
De depósitos.
Era, estavam a fazer. Ah, pois, e o outro lado, aquela, estavam a construir
sim,
aquela.
Sim.
E o fotógrafo, eu tenho a fotografia do desfile, não é bem igual a isto. E há 2 anos o fotógrafo foi a Santarém e ofereceu-me só a fotografia. Que eu gosto muito. Ah, porque quando foi da pandemia eu fui à Vodafone e tinha que esperar na rua. E então estava à espera e de repente olho em frente, fica a escola prática. Olho e vejo esta fotografia assim. Não sei o que é aquilo, é uma pintura, não é bem pintura, é um decalque.
Na frente da escola prática.
Até fico, a sensação que eu tive é que era a 3 dimensões, até fico com os pelos em pé. Porque eu estava assim na rua à espera de ser chamada, de repente olho, eu não sabia que estava lá aquilo. Gosto muito, porque é mesmo ele. Naquela. Aqui está pouco nítido, mas.
Pois está muito bem. Ampliada, se está, calhar.
Pois, está muito, está pouco nítido, mas a fotografia está bonita. Aqui eram os cursos, a seguir ao 25 de Abril, fizeram uns cursos lá no seminário. Isto era de arqueologia. Este é que era este casal, aquele que está com a arma, e esta senhora era o casal que nos acompanhava. Ela morreu há pouco tempo com uma leucemia. Aqueles dois também já morreram. Ele era juiz e ela era professora também de história. Ele era um juiz, agora não me lembro do nome. Ela, olha, uma vez eu vinha de Castelo Vido, parei na área de serviço de Abrantes e eles também pararam, vinham não sei de onde. O senhor já via muito mal, os juiz. E ela, pois eu falei e ela me reconheceu e disse para ela, é Ana Tércia. Tércia, não me conheceu, quer dizer, foi a primeira vez que ela falava com ela, ela não me conheceu, assim de repente foi um bocado. Isto era uma vivenda que é ao pé do liceu. Que este senhor até tinha um filho que era uma barra lá no liceu, que foi para os Estados Unidos, para a NASA, não sei, mas já morreu. Também estava no curso e foi lá um encontro. Pronto. Tenho dito. Isto era o telefone, então, eu acho que era este. Isto era do Esgrima?
Do Esgrima, pois.
Que eles faziam na academia. Deviam fazer na academia, pois.
E isto era o telefone?
É o telefone lá deles, das campanhas. E eu lá em casa, ele foi o tal telefone que ele pôs na minha sala. O outro tinha um telefone na sala. Eu acho que graça, é o descaramento do fio. Quer dizer, a minha casa era aqui, a deles era ali. Portanto, o fio ia...
Mas tinha aqui bastante alto.
Então, mas já viu? Eu morava no quinto andar, eles também.
Haja fio, haja fio.
O descaramento. Mas era mais brincadeira.
Olha, aqui, esta última vitrine é todos os locais que temos de homenagem ao nosso capitão Salgueiro Maia. E esta declaração é...
É isto que eu acho que devia mais estar mais em vista.
Aqui escrito pela letra do próprio, aqui em letra de imprensa. Esta situação, agora temos ouvido falar no Essa de Queiroz, nunca, vocês nunca vão passar por isso, porque ele deixou escrito que queria ficar sepultado em Castelo
de Vides. Foram lá à minha casa, foi lá um senhor do PS a dizer que estavam a pensar fazer a transladação para
o panteão.
O que é que eu achava? Eu disse que não concordava. Pronto, ficou logo para nós ouvir. Agora,
dele.
O meu marido, quando soube que estava doente, escreveu esta declaração e entregou ao segundo comandante da escola prática, a dizer como é que queria o funeral, como é que dava as coisas para Castelo de Vide, se a família não quiser. Portanto, eu acho que isto diz muito do caráter dele. E está ali um bocado, devia estar, é uma coisa que eu acho que devia estar em destaque.
De frente.
É que isto, eu acho que nem é preciso ver mais nada, ler aquilo.
Leia só um bocadinho, então, se calhar é assim.
Ah, aqui deste lado.
Ah, do segundo.
Determino que deseja ser sepultado em Castelo de Vida, em Campa Rasa, e utilizar o caixão mais barato do mercado. O transporte do mesmo deve fazer-se pelo meio mais económico, de preferência em viatura militar. Durante o funeral, somente a presença dos amigos, a quem peço para entoarem Grândola Vila Morena e Marcha do MFA.
Esta é uma declaração e foi cumprida.
Ah, deviam lá estar muitos que não eram amigos.
Pois,
se calhar, não sei.
Mas a parte de ficar considerável, com certeza.
Eu lembro no caminho de encontrar pessoas com um cravo. Pessoas assim isoladas no caminho para Castelo de Vida. Mas houve lá uma guerra. Uns queriam que passasse não sei por onde. Quando eu vi esta guerra, até me fui logo embora, já me estava a doer a cabeça. Ele tinha acabado de falecer e apareceu logo uma, que era a minha colega, e passávamos férias juntos, era outra colega. Também aqui do Alentejo. E ela estava a sugerir que o Maia fosse, que o funeral fosse, tal assim, e um militar que lá estava disse, ah não, meu pai também morreu, não sei o quê, assim com uns argumentos muito parvos. E então, parece que estavam com medo.
O pai dele não era só alguém, não é?
Pois, estava, parece que estava, eu virei logo costas, porque já estava, que ele morreu, ele estava lá, morreu à meia-dia e meia. E a empregada, tinha aquela máquina, não é, que dá, e começou a aparecer a linha reta. E apareceu a empregada com o almoço e até disse assim, olha, mais um, ou não sei o quê. Já tinha acabado de morrer um, acho que era sargento, também de Santarém. Tinha morrido nessa manhã. E ela disse, agora mais um. Para uma falta de sensibilidade. Porque, e depois vêm aqueles também a dizer não sei o quê. Mas, depois passou por Santarém, onde estava muita gente à espera e a recolha de flores. Mas parece que se notava ali uma vontade de alguém que aquilo fosse depressa. Quanto mais depressa, melhor. Era a sensação que eu tive. Mas pronto. Ele fez o que devia e pronto, que achava que devia.
Devemos muito e agradecemos, sim.
E hoje, como é que a minha mãe dizia? Os atos ficam com quem os pratica. As ações ficam com quem as pratica, dizia a minha mãe. E pronto.
E esta frase foi efetivamente dita pelo seu marido, que é uma frase que estamos sempre de ler no final.
Não se preocupem.
O local onde sepultar o meu corpo, preocupem-se é com aqueles que querem sepultar o que ajudei a construir. Era a grande preocupação dele, certo, professora Ana Tércia? Lembra-se de ouvir dizer isto?
Lembro. E também dizia-me uma coisa. Dizia, tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria, então que me julguem. Também ele dizia. Por isso ele escreveu uma enciclopédia de história. Ele escreveu, foi feita com textos, e pediram-lhe para ele escrever um texto, e ele deu o título Implicado.
Ah,
Implicado. Era o Implicado, daí o nome do filme Implicado.
Parece que era um bandido.
Tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria. Então que me julguem. Então a pessoa com. Ele era, ainda outro dia dizia uma prima, uma qualidade dele, nele, é, ele encontrava solução para tudo. Qualquer coisa que surgisse, ele resolvia. Mas não é andar como nós, no modo geral, somos, como eu costumo dizer, eternamente adiados. Ah, logo se faz, porque é preciso isto, porque é preciso aquilo, coisas muito complicadas. Então não, era com o que havia, fazia-se, não ficava tão bem, paciência, mas realizava-se.
E era preciso, era
resolver. É. Encontrava, como ele dizia, só não encontrei a solução para o cancro.
E pronto, e como diz e pronto. No final, que a sua memória produz no tempo e que nunca o esqueçamos. E nós aqui estamos a ajudar a que isso não aconteça. E é um grande gosto, porque admiramos muito a pessoa. E hoje ainda admiro mais, porque cada vez que ouço contar coisas, mais o admiro. Eu já tenho dito à professora Ana Tércia, o estar aqui a trabalhar desde o primeiro dia que isto abriu e vir mesmo com vontade e gostar de contar aos estrangeiros, aos mais jovens, é importante. E que a sua memória perdure mesmo e nunca ninguém o pode esquecer. É um grande privilégio poder fazer este trabalho.
Mas independentemente claro. Da participação no 25 de Abril, ele era especial. O ir ao encontro das pessoas, coisa que é rara hoje em dia, não é?
E
ir ao encontro, ver se a pessoa tem uma necessidade de ir.
Não pôr o eu à frente,
o juntar as pessoas, o partilhar, o cantar, o tudo.
Foi a guerra, foi. Ele parece que viveu muito mais anos. Viveu
parece
há pouco tempo que viveu.
Viveu bem, intensamente. Pois. Está anos do regresso da Guiné, foi no dia 3 de outubro. Então lembrou-se de vir cá. Pronto, não convidou mais porque muitos também são de longe. Para irmos ao cemitério. Portanto, o objetivo era ir ao cemitério, visitar aqui a casa. E já agora vamos ver a Casa da Inquisição, parece.
Sim. E o que é que gostava que ainda acontecesse nesta casa aqui? Que acha que ainda poderia...
Sim, uma coisa viva, quer dizer, mostrasse mais a maneira de ser de Salgueiro Maia. Que as pessoas saíssem daqui com vontade, de fazer alguma coisa, não é? Pelo nosso país também. Porque ele queria, ele tinha muito amor ao seu país e queria. E era muito sensível também às injustiças, não é? E o objetivo era que todos vivessem com dignidade. Também foi isso um bocadinho que o marcou quando era mais criança, presenciava.
Ele era de uma família...
O pai trabalhava na CP. E o avô também foi da CP. E a madrinha era doméstica. Acho que era costureira antes, mas depois passou a ser doméstica. Portanto, por isso, ele até que tinha vontade de ir para geologia. Mas o ordenado do pai não dava para o mandar para Lisboa. Daí também de ir para a academia.
Muita gente resolvia a vida assim, não é?
Pois, embora ele também conduzia ali uma prima, que era, ele já era líder nas brincadeiras, a miúdo, na rua, ele tinha que sempre comandar as tropas, entre aspas. Mesmo nos nossos passeios, portanto aquilo estava tudo programado, mas às vezes surgiam dúvidas e ele dizia, vamos por aqui, ou fazemos isto, normalmente concordávamos. E o meu amigo às vezes dizia assim, ah, isso não sei o quê, dava uma sugestão. E nós, ah, não, acho não. E ele dizia com muita graça, mal abre a boca é isto, ninguém concordava com ele. Mal abre a boca,
mas
até
era
ficou.
Mandão, ou
meu marido. Não, determinava e fazia-se, porque achava que estava bem, não é?
Como é que vocês conheceram?
Eu fui dar aulas para Santarém em 69 e lá na casa onde eu estava hospedada estavam outras professoras. E que já tinha um grupo com... Havia alferes que estavam também a dar aulas, estavam a cumprir o serviço militar, também davam aulas. E nesse grupo também estava o Maia e, portanto, eu integrei-me no grupo. E foi assim, fui a brincar. A brincar no dia... Conheci para aí. Eu já não sei se foi em setembro, se foi em outubro. No dia 1 de outubro, perguntou se eu queria casar com ele. Eu disse que sim. Ele costumava depois contar, eu pedi no dia 1 de abril, eu disse outubro, abril, podia-me arrepender, era o dia das mentiras.
Mas ele engraçou logo com a
porque ele, hora, ele almoçava na escola prática e depois lá almoço aproveitava, o amor era tanto, não é? Que ele aproveitava um bocadinho para ir ter comigo a casa do senhor Salsa. Parava os dois cavalos e tinha lá uma empregada que dizia assim, a dona Terça está lá embaixo o senhor tenente. Vinha para o carro, entrava no carro, ele tirava a boina, dávamos um beijinho, conversávamos um bocadinho e foi assim o pedido de casamento. Pronto.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que está de queremos chegar, uma criação, um lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.